minuto.
Saúde da mulher com a doutora Camila Prestes.
Saúde da mulher às 7:08, um espaço ocupado por uma nova personalidade que já está no estúdio, Alexandra Fernandes.
É isso mesmo, a queridíssima doutora Camila Prestes, que começa então a partir de hoje a conversar com a gente aqui do Diário 98 sobre saúde feminina.
Toda quinta-feira estará conosco a doutora, muitíssimo bem-vinda.
Isso, bom, o nosso primeiro bate-papo então, a gente já tem um tema, é sobre a questão do verão, olha só, a estação, né, tá com tudo aí, todo mundo aproveitando praia, tomando sol, enfim, mas são necessários alguns cuidados com a saúde íntima feminina neste período. E a doutora Camila, então, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiramente, seja muito bem-vinda, então, doutora.
Bom dia.
Opa, bom dia. Pronto, agora sim, acho que conseguimos ouvi-la. Bom dia, doutora.
Bom dia.
Seja bem-vinda.
Obrigada, eu estou muito feliz com o convite. Eu tenho certeza que todas as ouvintes vão se beneficiar muito com as nossas dicas e orientações. E também os ouvintes masculinos ali, né, que vão poder levar essas dicas para as mulheres, companheiras, parceiras e as esposas. Então, eu tenho certeza que vai agregar muito aí para todas as mulheres e os homens, de uma forma geral.
Com toda certeza, é necessário, né, a gente entender mais sobre esse assunto. Doutora, falando então sobre a questão do verão, uma das grandes preocupações aí da mulherada é em relação às roupas de banho. Assim que a gente chega da praia, é necessário já tomar um banho, fazer a higiene íntima para não ter nenhum problema?
Sim, na realidade é muito importante, porque o fungo e a bactéria, eles adoram um ambiente úmido e quente. Então, na realidade, assim, geralmente, não tanto aqui em Curitiba, né? Porque Curitiba esse ano não temos verão. Mas quando a mulher tá ali num dia mais quente e fica com o biquíni úmido, aquela umidade e o calor dentro do canal vaginal pode sim propiciar o desenvolvimento de fungos e bactérias.
E aí, então, o ideal é já trocar essa roupa, o que fazer?
Já trocar. Então, enquanto tiver na praia e piscina, ok. Mas chegando em casa, o ideal é que retire esse biquíni o quanto antes e coloque uma roupa íntima seca.
Esse período proporciona mais aí a candidíase, que a gente sabe que é um dos principais tipos de infecções, né, que podem ser causadas pelo verão?
Isso, com certeza, porque assim, ó, a cândida é um fungo normal do canal vaginal da mulher, só que dependendo de vários fatores, ele pode proliferar e causar infecções. E esses fatores a gente pode citar aí, com certeza, então, a umidade que o biquíni ou o maiô propiciam. E o que a gente tem que levar em consideração também é que nesse período as mulheres geralmente se alimentam mais de forma inadequada, uma ingesta excessiva ali de açúcares, carboidratos, e também a gente tem que citar a ingesta aumentada de bebidas alcoólicas, né? Então isso a gente tem que levar em consideração.
Doutora, estamos falando aqui de prevenção, mas uma vez instalado a infestação por fungos, qual o procedimento daí?
Quando ela está com a infecção ativa, realmente ela tem que fazer um tratamento específico com antifúngico, que pode ser um uso tópico ou então medicamento via oral.
Doutora, falando um pouquinho ainda sobre a questão, né, das roupas no verão, é necessário a gente ter o cuidado também de roupas confortáveis e mais leves nesse período para evitar também infecção?
Sim, roupas leves e confortáveis, inclusive pela questão ali da ventilação, né? Então, quando a vulva está ventilada e está fresca, na realidade, dificulta o desenvolvimento do fungo.
Doutora, os ginecologistas indicam algum tecido para a confecção da roupa? Por exemplo, há uma crença, eu pelo menos cresci ouvindo isso, que o tecido de lycra não é indicado porque não permite a respiração, que seria melhor tecido de algodão. Isso é verdade ou é exagero, é crendice popular?
Na realidade, o que todas as mulheres precisam entender é que a vagina, ela produz uma secreção natural.
Sim.
E a calcinha, ela serve ali como uma proteção em relação à nossa, às outras roupas. Então, a partir do momento que ela sabe que vai ter essa secreção vaginal, é importante usar uma roupa íntima que permita uma ventilação ou que essa secreção seque mais rápido. Então, o ideal seria usar calcinhas de algodão. E de preferência dormir sem calcinha.
Parece uma coisa absurda, né? Mas a gente é bacana porque
a vovó já falava.
É. Sem, né? A gente ouve muito falar isso, né? As pessoas têm um pudor e tal, mas tá aqui uma ginecologista conceituada falando com a gente. Então a ideia, a sugestão é que as mulheres durmam sem calcinha.
Durmam sem calcinha. E a partir do momento que a mulher começa a entender, compreender que essa secreção faz parte da fisiologia e da anatomia genital, ela não precisa se preocupar tanto. Inclusive, a gente não orienta o uso de sabonetes íntimos ou de produtos químicos para essa região. Que hoje a gente tem comentado muito sobre o uso de sabonetes específicos e desodorantes íntimos. Porque o que que acontece? Essa secreção, ela tem uma característica, um odor natural. E a gente precisa entender que isso é natural e levar da melhor forma possível.
E usar aqueles carefree o tempo todo, o mês inteiro, é indicado para isso?
Na realidade, assim, ele tem o nome de protetor de diário, que é ali para proteger a calcinha contra essas secreções. Só que o que que a gente tem que levar em consideração, voltando ali ao assunto de se você usa o protetor diário, a região vai ficar mais abafada. E se tem o fungo ali, ele vai proliferar e causar infecção. Então, se a gente está pensando hoje em até não usar a calcinha ou usar muito pouco a calcinha, o protetor seria contraindicado. Ele é mais indicado quando está no início da menstruação ou quando a mulher está ali na dúvida se vai ou não descer a menstruação, no finalzinho, tal, mas não deve ser usado de rotina.
Em relação aí ao absorvente, né? Então, a menstruação durante o período do verão. Precisa ter um cuidado maior, então, com a frequência da troca desse absorvente? Como cuidar nesse período?
O ideal é que, se a mulher estiver ali menstruada, que ela troque o absorvente mais ou menos a cada 4 horas. Só que hoje a gente tem conversado muito sobre novas tecnologias e que até mesmo o próprio absorvente está sendo deixado de lado.
É verdade.
Hoje a gente já tem à disposição aí inúmeras formas de segurar esse fluxo menstrual sem necessariamente precisar usar o absorvente.
Continuamos falando de saúde da mulher aqui no estúdio, né, Alexandra Fernandes?
Estamos mesmo.
Com a nossa convidada.
A nossa colunista, a partir de agora, todas as quintas-feiras, então, no Diário 98, tem Saúde da Mulher com a doutora Camila Prestes. E o nosso primeiro tema, então, é a saúde íntima feminina no verão. Doutora, a gente conversava um pouquinho antes, né, a respeito da questão de corrimento, candidíase nessa época, e uma ouvinte mandou uma pergunta, então, ela diz o seguinte, que está com muito corrimento e um cheiro não agradável, o que deve fazer? A Fernanda do Sítio Cercado está perguntando.
Perdão, doutora, o microfone estava desligado, perdão, pode falar.
O ideal é que ela passe por uma avaliação para que seja diagnosticado o que é que está causando isso com ela. Então é importante nós mulheres sabermos que toda mulher produz secreção via vaginal. E essa secreção geralmente é branco amarelado com cheiro mais característico. Só que quando essa secreção começa a ficar amarelo escuro, com um tom mais marrom ou esverdeado, com cheiro forte e geralmente com sintomas como coceira, ardência, irritação, sinais de assadura, é muito importante que ela passe por uma avaliação, porque pode ser sim causado por um fungo quanto por uma bactéria, e aí nesse caso é necessário o tratamento específico.
A gente está falando aqui de mulher, mas adolescentes, meninas também podem ter durante o verão esse tipo de situação?
Com certeza, principalmente quando a menina já começa a ter a primeira menstruação, o corpo dela já começa a modificar hormonalmente. Então é característico que essa mudança hormonal gere ali uma secreção vaginal. Então, adolescente apresentar uma secreção branquinha ali na calcinha, isso é normal. Mas começa a ser preocupante a partir do momento que apresenta essas características que eu referi.
Importante lembrar que todo ano a mulher deve passar pela ginecologista, fazer o exame, né, o preventivo, justamente aí já consegue fazer um panorama também de, né, disso que está acontecendo.
Com certeza, e também é importante frisarmos que a partir do momento que a adolescente tem a primeira relação sexual, depois de um ano ela já deve passar em acompanhamento para os exames de rotina.
Tá certo, Jasson, tem uma pergunta?
Doutora, é o seguinte, de repente aí a adolescente, sei lá, a amiga, foi dormir na casa da amiga, por um acaso assim, tal, esqueceu a calcinha, aí me presta a calcinha.
Melhor dormir sem calcinha do que usar a calcinha da amiga.
Mesmo que essa lingerie esteja limpa, lavada e tal, não é indicado, né,
não,
doutora?
Não é indicado. Roupa íntima é de uso pessoal E até mesmo o uso de toalhas, o ideal é que se evite, né? Então, ter ali a própria, ou se esqueceu a calcinha, de preferência dormir sem.
Muito bem.
Falando sobre essa questão da higienização também da roupa íntima, amaciante, sabão em pó, não são recomendados.
Muitas mulheres podem apresentar algum tipo de reação alérgica com esses produtos químicos. Então, o ideal é que lave ali a calcinha de forma separada, de preferência com um sabonete neutro.
Tá certo. Doutora, chegou mais uma pergunta da Carla aqui de Colombo. Seguinte, ela tem uma adolescente de 15 anos. Tá perguntando com... Você já tá no momento, então, de levar ela até o ginecologista? Qual que é a idade recomendada?
O ideal seria desde o momento que ela apresentou a primeira menstruação. Porque através dessa consulta, o ginecologista vai conversar, orientar, fazer o exame físico, ver se ela tá desenvolvendo os caracteres sexuais, passar algumas orientações básicas. Por exemplo, quando a mulher menstrua, o corpo pode demorar em torno de 2 a 5 anos para regular todo o ciclo menstrual. Muitas mulheres ficam super preocupadas que a menstruação adianta ou atrasa, o fluxo é intenso, começam a aparecer as espinhas. Então é muito importante que desde o momento da primeira menstruação, ela já passe em consulta com o ginecologista para receber todas as orientações e também fazer os exames específicos para saber se está tudo de acordo.
Tá certo.
Muito bem, doutora Camila Prestes, a saúde da mulher é quase infinito o tema, né? Tem tanta coisa para falar, tanta dúvida, tanta curiosidade, é por isso que a doutora Camila Prestes passa a ser a partir de hoje nossa colunista de todas as quintas-feiras falando sobre esse tema. Você pode participar aqui da 98, aqui do Diário, mandando sempre a sua pergunta com a hashtag Saúde da Mulher, tá? É no 998900989. Pode mandar agora, ao longo da semana, enfim, na próxima quinta-feira a doutora estará aqui conosco falando mais uma vez sobre a saúde feminina, esse tema tão importante.
E que bela estreia, né? Trazendo aí informações muito importantes.
Exatamente.
Realmente. A gente até nem tinha ouvido falar, a doutora contribuiu bastante. Obrigado.
Estamos felizes e honrados de recebê-la aqui e fazer parte do time a partir de hoje.
Obrigada.